Este episódio é oferecido pela Scatec, melhorando o nosso futuro, garantindo energia limpa e confiável a longo prazo.
Bom dia, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024. Sejam bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível todos os dias nas principais plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bisucci, jornalista da Megawatt, e hoje nós teremos a nossa primeira edição do Minuto Mega exclusiva para podcast, sem transmissão no Instagram. A novidade é que esse minuto chegará para os inscritos no site da Mega, junto de uma newsletter quentinha, a Mega News, que te deixa por dentro de tudo que você precisa saber no mercado de energia. Bom, o nosso primeiro minuto de 2024, que finalmente começou para o setor de energia, e começou na semana passada com a troca do nome tido como principal da liderança do setor, depois do ministro titular da pasta, Efraim Cruz, ex-diretor da ANEEL, que deixou o cargo de secretário executivo do Ministério de Minas e Energia e foi substituído por Arthur Valério, advogado da União, que já atuou em diversos governos e chefiava a consultoria jurídica, a Conjur, do Ministério desde janeiro. Bom, não era segredo para ninguém que havia uma tensão entre o ministro Alexandre Silveira e Efraim Cruz, que vinha desde a época da sua indicação, uma vez que Efraim foi apadrinhado por Davi Alcolumbre e teria sido uma imposição ao ministro. Silveira, contudo, vem ganhando espaço junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E se recentemente se falava que ele poderia deixar o cargo de ministro em uma saída honrosa para se candidatar à Prefeitura de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, hoje em dia o que circula nos bastidores em Brasília é que ele se manterá no cargo. Isso tudo aconteceu no fim da semana passada. E a boa notícia é que, embora Arthur Valério não seja um nome técnico do setor de energia, como de costume, ele estava atuando intensamente na pasta desde o ano passado. Além disso, seu perfil mais tecnocrata faz com que ele entenda o funcionamento da máquina pública, o que é muito importante considerando as tarefas difíceis que vai liderar nos próximos meses. O ano tem na fila uma série de questões importantes. Uma delas é o desfecho da ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, movida pela União contra a Eletrobras, questionando a limitação no seu direito a voto na companhia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, deu em dezembro um prazo de 90 dias para que a empresa e a União buscassem uma conciliação por meio de arbitragem. Em paralelo, sindicatos de funcionários da companhia foram à justiça tentar impedir que a Eletrobras fizesse uma assembleia de acionistas para aprovar a incorporação de Furnas pela holding. Um dos argumentos dos funcionários era de que não seria possível a Eletrobras votar o assunto se o direito a voto da União na empresa estava sendo objeto de conciliação entre as partes. Mas o STF não entendeu assim. Liberou a continuidade da assembleia que tinha sido instaurada em dezembro e na quinta-feira da semana passada, a Eletrobras votou em menos de 15 minutos a aprovação da incorporação de Furnas, que faz parte do seu plano de ganho de eficiência na gestão, ao simplificar as estruturas organizacionais da companhia. Todas as subsidiárias estão sendo incorporadas e Furnas tem causado muito barulho até por sua força política, inclusive em Minas Gerais, terra do ministro Alexandre Silveira e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na semana passada, a Associação dos Empregados de Furnas diz que vai recorrer da decisão do STF. Vamos acompanhar. Outro assunto prioritário nesse início de 2024 é o da renovação das concessões das distribuidoras de energia. Hoje, inclusive, era o prazo para que o governo publicasse um decreto com as regras para que a EDP Espírito Santo pudesse ter 18 meses de antecedência para aderir à prorrogação das concessões, já que a sua vence em julho de 2025. Esse prazo deve ser flexibilizado, porque o Tribunal de Contas da União adiou em dezembro a avaliação das regras propostas, atendendo um pedido que veio do Congresso, que busca protagonismo neste processo. E também um pedido do próprio ministro da Casa Civil, o Rui Costa, que diz que o governo precisava entender melhor as regras formuladas e já discutidas, inclusive em consulta pública, pelo Ministério de Minas e Energia. O ministro do TCU, Bruno Dantas, presidente do tribunal, deu entrevista ao Valor Econômico e falou que o TCU vai analisar em 2024 processos que envolvem quase 220 bilhões de reais e que com certeza há questões do setor de energia que precisaremos acompanhar de perto. Falando em distribuidoras de energia, as chuvas continuam causando estragos em boa parte do Brasil e, com isso, as concessionárias seguem sendo responsabilizadas pelas faltas de energia e estão na mira dos políticos. Na semana passada, a cidade de São Paulo sofreu com as fortes chuvas e deixou novamente a Enel São Paulo nos holofotes por conta da demora na recomposição das cargas. Em anos de eleições municipais, é natural que as empresas entrem na mira das prefeituras. Isso acontece em São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição, reclamou sobre a distribuidora e diz que a companhia teria mentido em relação à quantidade de equipes que disponibiliza para atender os pedidos de restabelecimento. Na sexta-feira, a Justiça autorizou a Prefeitura de São Paulo a fazer o monitoramento por GPS dos veículos da concessionária responsável pelos atendimentos e deu prazo de 24 horas para o restabelecimento das cargas. Aqui a gente não toma partido, mas vamos só lembrar que as distribuidoras de energia não são as únicas responsáveis pela recomposição das cargas, uma vez que a maior parte das quedas tem relação com a queda de árvores, cujas podas são responsabilidade da prefeitura. É preciso uma coordenação grande entre todas as entidades para evitar esses transtornos. E os problemas não são exclusividades da maior cidade do país, pelo contrário. As chuvas fortes estão deixando diversas regiões do país sem energia. No fim de semana, o Rio sofreu muito. A região metropolitana do Rio, atendida também pela Enel, ficou sem energia nos últimos dias e houve o registro de protestos de moradores contra a empresa. Ontem, na capital fluminense, a Light, concessionária de distribuição da cidade, diz que alguns bairros ficariam sem luz durante toda a madrugada por conta dos estragos da chuva. No sul do Brasil, as chuvas também têm deixado milhares de consumidores sem energia. Ontem, as chuvas provocaram estragos no Rio Grande do Sul, com mais de 200 mil unidades consumidoras sem energia e até mesmo as estações de bombeamento de água ficaram prejudicadas. Um spoiler rápido é que na semana que vem, dia 23, a gente tem a nossa primeira edição de 2024 da série PSR Explica e que vai ser justamente sobre a resiliência das redes de distribuição em meio às mudanças climáticas. Em breve vocês vão receber mais informações. Falando então em mudanças climáticas, esse será um dos principais assuntos discutidos no Fórum Econômico Mundial, que começa hoje em Davos, na Suíça, e terá os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do Meio Ambiente, Marina Silva, entre os representantes do governo brasileiro, além da ministra da Saúde, Nísia Trindade. Como o ministro Alexandre Silveira gosta de falar, os ministros vão tratar no evento sobre o potencial do Brasil em ser o grande celeiro de renováveis do mundo. Ainda não temos agendas disponíveis, mas a gente acompanha tudo por aqui, é só ficar de olho. Davos terá como tema central a reconstrução da confiança num mundo atingido por conflitos, como Gaza e Israel e Rússia e Ucrânia. Ontem tivemos mais desdobramentos nas tensões geopolíticas com manifestação de um ministro chinês pedindo fim dos ataques no Mar Vermelho, que tem gerado preocupações depois que os Estados Unidos e o Reino Unido atacaram o Iêmen. Tudo isso tem elevado os riscos de segurança geral na região e, consequentemente, impulsionado os preços do petróleo. o que sabemos, né, que causa consequências econômicas em todo o mundo. Como eu já disse, o ministro Alexandre Silveira ainda não tem agenda oficial para hoje. O presidente Lula, por sua vez, tem uma agenda importante com o presidente do Paraguai, Santiago Penha, que também terá a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa reunião não é sobre Itaipu, mas a gente fica na expectativa de que as conversas sobre o contrato de venda de energia da usina, o anexo C, possam ser retomadas em breve. É outro assunto muito importante que a gente está de olho por aqui. Também ficamos na expectativa sobre as tais medidas provisórias prometidas pelo governo para o setor de energia, mas nesse começo de ano o governo está priorizando a MP da reoneração e até foi esse o motivo pelo qual Lula e Haddad não foram a Davos. Bom, eu fico por aqui, desejo a vocês um ótimo dia e uma excelente semana. Até a próxima!